Olá, ouvintes do Partiturando, sejam bem-vindos a mais um bate-papo Partiturando. Hoje temos mais um convidado aqui no nosso programa, um mestre doutor em teoria musical. Antes da gente começar a entrevista, gostaria de agradecer a você, ouvinte do nosso conteúdo. Obrigado pelo enorme carinho que a gente está recebendo de vocês. Obrigado a você que compartilha o nosso conteúdo e apoia tudo que a gente faz por aqui. Conseguimos alcançar mais uma plataforma agora no nosso podcast. Pode ser ouvido também lá no Apple Podcasts. Então agora ficou muito mais fácil para você ouvir a gente. Bom, vamos lá, sem mais enrolar. Hoje temos um professor de teoria musical. Ele que é mestre e doutor em teoria musical formado na USP. Também é trompista, que já participou de alguns grupos bem legais, que ele vai falar daqui a pouquinho. Também é arranjador e compositor. É coordenador do curso técnico de música da ACART no NASP, Campus São Paulo. Também dá aulas de música na Santa Marcelina Cultura. E também é um pesquisador apaixonado pela teoria musical. Tudo bem, professor Joel?
Tudo bem, vamos lá.
Muito prazer ter você aqui, viu? Joel, agora eu já fiz essa introdução gigante, você pode falar um pouquinho e dar o seu alô aí pro pessoal.
Boa noite, pessoal, né? Não sei que hora que você vai estar escutando isso, mas boa noite. Então, sou Joel Albuquerque, professor de teoria musical, mestre doutor pela USP e tenho aí uma longa caminhada, né? Desde quando eu comecei com o meu instrumento, trompa lá atrás. E era um sonho, assim, né, de você virar um músico, tocar em orquestra, poder participar de grupos sinfônicos. E aquilo foi crescendo, né, participei de alguns grupos bem bacanas, né, banda jovem, orquestra jovem. E isso foi cada vez mais se ampliando, né. Então, além de tocar, eu sempre quis também falar de música, escrever sobre música. E aí que eu fui nessa direção da parte acadêmica, né. E hoje... com mestrado, doutorado, dando aula de teoria musical, estimulando aí o pessoal que está começando também como músico, como performance, ou mesmo o pessoal que tiver interesse de ser também acadêmico, teórico, ou mesmo divulgar conteúdo via mídias digitais também. Então, estou sempre aí estimulando o pessoal a dar a passar por essa caminhada e se tornar um músico mesmo.
Legal. Vamos entrar então um pouquinho na sua história. Vamos voltar lá atrás e entender como é que foi o processo de você escolher a trompa. Por que você decidiu se tornar trompista?
Bom, eu fiz parte de uma banda marcial, né? Que é a banda marcial de Taboão da Serra, né? Hoje ela virou uma ONG, né? Se chama ONG Músicos do Futuro, né? Inclusive continua com as suas atividades. Tem vários colegas que ainda dão aula lá, né? Um abraço pro maestro Eds. E comecei lá, né, nessa banda marcial, como trompista já, né, uma época eu toquei um pouco de trompete, mas...
Você tinha quantos anos por aí?
Comecei música tarde, comecei música com 19 anos, né, eu falo isso para os meus alunos, às vezes o aluno chega assim, nossa, professor, música não é para mim, todo mundo está me dizendo que eu comecei
já
tarde, né?
Já tenho
13 anos e não vou ser músico, né, isso é muito difícil, né? Falei assim, olha, eu comecei com 19 anos, comecei com um instrumento emprestado e em projeto social.
Um instrumento difícil também.
Um instrumento difícil que é a trompa e assim, tudo do mais inoportuno, improvável de não dar certo e deu certo, assim, sabe? Eu acho que é questão mesmo de você persistir, de você insistir, de você ter disciplina, de você ali batalhar muito para que aquilo aconteça, né? A minha cabeça acho que música, assim como qualquer outra atividade que você tem um tempo para o desenvolvimento, é como se fosse uma árvore que você planta no quintal. Então você põe lá a semente e vai jogando água, jogando água, jogando... Não adianta você jogar mais água ou menos água, uhum, né? Então é aquele mesmo tanto, todo dia, todo dia, todo dia. E aí de 2, 3, 5 anos, aí que você começa a perceber que você de fato... não está se tornando um instrumentista daquele instrumento, você está se tornando músico, porque acho que o mais difícil é a música entrar na cabeça da gente, né? Tocar um instrumento acho que não é tão complicado, né? Então eu percebi isso quando fui aprender outro instrumento, né? Agora estou aprendendo a tocar piano e aí fui percebendo que metade do que eu precisava aprender já estava lá, porque a linguagem musical é que é o complicado, uhum, né? Então se você não tem estímulo de infância, se você não, eu não tive, por exemplo, pais músicos, né? Então assim, o estímulo de infância eu não tive, então tudo isso eu tive que ir construindo, mas assim, aquela coisa bem pouquinho, todo dia. E aí foi nessa banda que a gente começou lá, né?
E por que a trompa? Tem algum motivo ou não?
Então, como ela é uma banda marcial, né? Então tinha instrumentos de sopro, de metais e percussão. E a princípio comecei ali com o trompete, né? Até cheguei a tocar o sax Genesis, que é um estilo de eufônio, né? Pequenininho, né? E aí fui para o trompete, também toquei uma época flugelhorn e tinha aquele som mais aveludado, né? Durante muito tempo toquei o flugel, tinha um som mais aveludado. E quando me passaram para o trompete, eu estranhei muito essa questão da sonoridade, né? Eu falei assim, bom, não tem uma outra opção que seja dos metais que tenha um som mais aveludado, mais melódico, que não seja um som tão cortante, né? Esse som tão metálico, né? E aí me sugeriram a trompa, né? Então foi amor à primeira vista ali, né? E desde então nunca larguei o instrumento, mesmo indo para essa parte acadêmica, eu continuo tocando, continuo ensinando o instrumento, e é uma paixão mesmo, assim. Isso porque eu tive muita dificuldade para tocar o instrumento, assim. Até comigo com os meus alunos, né, que o aluno fala assim, mas eu tô com uma dificuldade assim, assado, né? Eu falo, amigo, todas as dificuldades que você imaginar do instrumento eu tive, né? Daí da embocadura ser mais para baixo, desde da posição do lábio, do formato da embocadura, da questão da posição do instrumento, o tipo de instrumento, de tudo um pouco eu tive que enfrentar, e mesmo assim foi indo, e mesmo assim eu tive condições ali de passar por alguns grupos importantes e ter uma experiência de orquestra, que era o meu sonho, assim, realizado, assim. Acho que até mais do que ser um profissional de orquestra, era participar do grupo de orquestra, que era ali a minha grande realização. Acho que por isso que eu também acabei fazendo essa transição, né? A partir do momento que você chegou, tá, legal, sou músico de orquestra, e agora, né? E aí começou a bater esse...
necessidade de algo mais.
Eu falei assim, tá, mas e agora, né? Já realizei esse sonho. Então aí começaram a surgir outros sonhos no campo musical. Então foi um pouco isso.
Interessante. Pode continuar.
Então, aí dessa banda marcial eu fui pra IMESP, né? Pra hoje em dia, na época era o LM, né? Hoje em dia o pessoal chama de IMESP, que é a Escola Municipal... Não, Escola de Música do Estado de São Paulo, né? Lá estudei durante 4 anos com o Nicolai, né? Nicolai Lipiev, que é trompista da USESP, né? Então fiz aula com ele durante 4 anos lá. Depois ainda fiz faculdade na Cantareira durante um período. E aí terminei na Mozarteu. Mas nas duas instituições eu fiz aula com o Nicolai, né?
E bacharel em trompa.
Bacharel em trompa. Então aí foram 7 anos fazendo aulas de trompa mesmo, né? Então nesse meio tempo participei desses grupos todos, né? Fiz também muitos festivais de música, e então foi uma época como instrumentista mesmo, né? Tanto que essa minha transição para acadêmico foi até meio complicado, porque eu nunca tinha escrito nada, assim. Foi uma ideia que me deram no final do meu bacharelado. Eu falei assim, ó, percebi que você escreve bem no seu TCC, por que que você não continua, né? Mas foi até um negócio estranho, né? Porque eu falei, nossa, mas eu sou um instrumentista, né? Toco e dou aula de instrumento, quer dizer, tudo era muito direcionado ao instrumento, era um performance mesmo, né? Mas assim, como instrumentista, a minha historinha mesmo é essa, né?
Certo. E depois, como é que foi para você entrar nesse meio do acadêmico? Como que foi a história?
Então, né, mesmo nessa parte como instrumentista, né, eu passei por um processo também de aceitação, que foi entrar nos grupos jovens, né? Então você tem um processo seletivo, né, que você passa por uma banca. Então tem lá uma banca formada pelas excelências ali de cada instrumento, e eles ficam ali te ouvindo, e quer dizer, é um crivo ali de uma avaliação criteriosa, né? E você está disputando ali com os melhores instrumentistas que tem ali, os jovens, né, instrumentistas, né? Então ali já foi um primeiro processo ali de aceitação, né? Aí, indo para essa parte acadêmica, foi algo também meio parecido, né? Porque aí você tem que escrever um texto, aí você passa por uma entrevista, aí você tem um teste de línguas, aí você tem que fazer uma análise, aí quer dizer, então é um novo processo de avaliação, mas com o mesmo fim, né? Você ser aceito por um grupo seleto, né? No caso, esse corpo acadêmico, né? Esse corpo docente, né? Então foram essas duas etapas, assim, nesse processo do aceitar, né? E para mim até que foi um negócio relativamente rápido, né? Eu, logo no primeiro ano que eu prestei para o mestrado, eu já consegui ingressar, né? Mas entrando lá, fui conversando com outros colegas, gente que estava lá 3, 4 anos tentando até Nossa. Conseguir entrar para
fazer. Você saiu da faculdade e entrou direto no mestrado?
Foi. Então, assim, eu achava assim, ah, é tranquilo, não era. Então, assim, é porque foi um... Acredito muito em Deus e assim, em direcionamento, né? Então, ali as coisas foram acontecendo e deram muito certo, legal. Né? Mas foi, não é tão simples, né? Mesmo porque para um músico instrumentista que só toca, uhum. de repente para um espaço que as pessoas escrevem, leem muito, argumentam muita coisa, então não é impossível, né? É possível, né? Tanto que deu certo e tudo mais. Tanto que eu recomendo muito isso para colegas, para alunos. Mas mesmo assim, isso tem que ser trabalhado já desde antes. Assim, acho que o músico hoje, acho que ele não tem mais essa desculpa, né? Eu tive porque foi a minha escola, né? Então a gente era condicionado a só tocar. Hoje em dia, acho que já não é mais desculpa. O músico, ele tem que ler, conteúdo desses que estão disponíveis, sabe? Ele tem que ser um cara informado mesmo, sabe? Tem que falar outras línguas. Tem vários colegas que, assim, a grande maioria, tem colegas que não conseguem ir para o estrangeiro porque não conseguem falar um segundo idioma. Quer dizer, você fala, tá, mas e aí, né? Quando é que você vai resolver isso? Quer dizer que você vai continuar só sendo músico, né? Uhum. Então, assim, falar um segundo idioma, saber escrever, saber falar, saber se relacionar com pessoas para poder conseguir ali, às vezes, uma boa condição de uma condição melhor ali de um emprego, uma vaga numa orquestra, uma vaga ali como professor, quer dizer. Então, ter essa
versatilidade.
Ser uma pessoa desenrolada, eu acho que adianta muito, assim. Às vezes não é o melhor músico que consegue a melhor posição. Às vezes, como ele é um cara mais bem relacionado, ele consegue ali algo que outros que poderiam estar ali, mas que às vezes não são tão... não se expõem tanto. Uhum. E aí ele acaba não tendo o mesmo reconhecimento.
Uhum. Certo. Você já citou alguns nomes aí, mas durante essa jornada toda, teve algum outro músico, algum professor que serviu de alicerce, de inspiração para você chegar até aqui?
Na parte como instrumentista, o Nicolai foi praticamente tudo que eu sei, ali, eu aprendi com ele, né? Mas eu tive contatos com o Luizinho, né? Luiz Garcia... Tive contato com outros, né? Mário Rocha, todos os trompistas ali de nome, né? grandes instrumentistas. Tive também boas referências na parte acadêmica, né? Meu professor, né? O Paulo de Tarso. Lina Noronha, que foi começou lá no TCC, falou assim, ó, vai, que ela é doutora também em música, né? Vai, segue essa parte acadêmica também. Então é uma outra referência muito marcante. O próprio maestro Edson, né? Edson Nascimento, com quem eu comecei ali toda essa história, né? Então, são algumas pessoas que foram ali divisores, assim, né? Falou assim, ó, vai por aqui que isso tende a dar certo, assim.
Certo. Interessante. Bom, agora vamos falar um pouco pro ouvinte que está pensando em seguir carreira nisso. Como esse assunto é um pouco mais específico, vamos falar provavelmente para alguém que já toca há algum tempo. Seja ele amador ou profissional. Esse músico que está pensando em seguir carreira nessa área de pesquisa em teoria musical,
uhum.
que qualidades ele precisa desenvolver?
No caso da parte acadêmica, essa questão do conteúdo, assim, de você ser uma pessoa que tenha muita leitura, que tem essa questão da escrita, né? Então, a pessoa que ela tem uma tranquilidade na hora de escrever um texto, de combinar ideias, né? Uma sequência de ideias. Então isso é bem, bem importante, porque é difícil você querer passar uma ideia de algo que você está pensando se você não tem o hábito de ver como as pessoas organizam essas ideias. Então ler conteúdo é um primeiro passo, assim. Eu pelo menos senti muita dificuldade, né? Então lá nos primeiros encontros lá com o meu orientador, ele chegava assim, não, porque agora vocês vão ter que ler Platão, né? Então, Platão, você já deve ter lido isso daqui, é uma coisa muito tranquila e tal, né? E assim, todo mundo já tinha lido mesmo de fato. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente do céu, como que eu vou fazer com Platão? Porque eu não fazia nem ideia por onde começar, porque eu não tinha filosofia na escola, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão mesmo da leitura é um ponto importante. E eu acho que um outro ponto importante, que aí não vale só para o acadêmico, mas vale para o músico em geral, que é a questão da disciplina. Então, assim, a sua rotina tem que estar muito bem organizada. Então, você tem que ter horários muito bem pontuados do que você vai fazer. Porque, às vezes, você tá legal, vou escrever algo, né? Mas não é um negócio assim que você senta e sai escrevendo. É um negócio que, às vezes, vai acontecendo ao longo dos dias. Então, outras coisas têm que estar acontecendo nesse meio tempo, né? Então, o músico, a disciplina é um ponto importante. Então, assim, de você ter a hora de acordar, da questão ali do horário que você está junto com o instrumento, o horário que você está lendo coisas relacionadas à música, mas que não são diretamente ali a sua prática musical. Então são coisas que naturalmente vão te levando a ser um acadêmico, ou seja, o acadêmico é só um músico de excelência que resolveu falar sobre a experiência que ele tem. Uhum. Então é um pouco isso. Então, se você já é um cara que não consegue, a sua rotina musical já está um pouco bagunçada, na hora de você passar isso para o papel, vai aparecer também. Então, assim, se organizar a sua vida, organizar a sua rotina, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, como que você programa, né, o tempo de estudo. Ah, agora eu vou estudar a escala. Ah, eu vou usar, vou estudar notas longas. Ah, eu vou estudar repertório. Ah, vou estudar trecho de orquestra. Nesse dia vai ter a minha aula. Então, antes disso, eu vou fazer tal coisa. Na parte acadêmica, acontece muito parecido. Então, você tem os textos que você tem que fichar, os resumos que você faz, a produção de artigos para revistas. Então, eu vou escrever esse artigo aqui, tem que ter 10 palavras. Tem que ter 10 páginas, né? Então, como que você organiza a sua ideia para você chegar no raciocínio que tem começo, meio e fim em 10 páginas, né? Uhum. Então, você percebe que está muito relacionado à maneira como a gente se organiza na prática musical, também como a gente se organiza para a escrita sobre assuntos musicais.
Uhum. Legal. Então a gente está indo aqui pro final da sessão de perguntas. Se você pudesse voltar no tempo e ouvir algum conselho sobre a sua vida, que hoje em dia você vê que faria uma enorme diferença, que conselho que você daria ou que você gostaria de ouvir?
Ah, eu tenho muita dificuldade com essa questão do medo, assim, do se expor, né? Então, quando eu comecei, a gente tinha muito, acho que ainda hoje é assim, né? A gente tinha muito esse condicionamento de você não pode errar.
Uhum.
Você vai tocar? Não, você não pode errar. Não, você, não, mas tá errado. Não, mas não tá bom. Então, se fosse hoje, eu falaria assim: meu, toca. Toca ali no boteco da esquina, toca ali na pracinha. Vai e toca. Ah, mas tem quantas pessoas? Não importa, toca, sabe? Eu criei uma série ali de um pouco bloqueios. de bloqueio, travas, né? Por conta disso, assim, eu toco, né? Fazia todo o repertório que tinha que fazer, mas eu sempre me sentia muito preso, uma coisa muito dura, assim, sabe? E eu acho que não teria tanta necessidade de ser assim, tão, algo tão tenso, assim, sabe? Cheguei até a ver colegas que tomavam ali os remédios para poder, nossa, calmantes, né? Para poder conseguir aguentar aquela pressão no grupo sinfônico, porque realmente, né? Você está falando aí de quase de atletas, né? Então, pensa uma preparação, um cara que vai fazer as Olimpíadas, né? Então, uma orquestra sinfônica, a gente olha assim, as pessoas estão ali tocando, tudo muito, muito feliz, e não é bem isso, né? Então, você vê que é uma preparação muito forte, assim, com relação à excelência, né? Mas mesmo assim, acho que eu não precisaria ter sido tão duro comigo mesmo nessa história do, você, se não tiver perfeito, você não vai tocar. Então, acho que se fosse hoje pra mim, eu falo assim, meu, toca. Do jeito que sai, toca, assim, sabe? Além de ser músico, né? Antes de ser músico, de ser instrumentista, você é um ser humano. E sendo ser humano, você tem que ser feliz, assim, com aquilo que você está fazendo, sabe? Você tem que se sentir plenamente satisfeito, sabe? De pegar o seu instrumento e tocar, assim, só por tocar, improvisar. Então, às vezes, eu tinha um pouco de receio, vou ficar improvisando, mas o certo mesmo é tocar o trecho lá para a sinfonia tal, né? Quer dizer, então eu me podava um pouco. Então, se fosse hoje, assim, lá atrás, eu falaria assim, meu, seja mais feliz com o seu instrumento, assim, sabe? Tenha mais liberdade, assim, no seu fazer musical, mantendo, assim, a excelência, a rotina, toda a disciplina ali que a gente tinha, né? Para poder ter para ser um músico mesmo de de excelência, né? De eficiência, acho que nem tanto excelência, mas assim, ser eficiente. Você sobe e toca ali o que tem que, tem que ser tocado, né? Mas fazer isso, mas de uma maneira assim que você não... aquilo não seja tão...
Entendi. Um fardo.
É, né? Parece que tá carregando uma grande obrigação, né? E num músico, eu acho que ele pode ser um cara mais... Isso eu aprendi com o pessoal do Popular. Nossa, o pessoal do Popular, eu conversava com eles, eu lembro, nossa, por que trompa? Não tem trompa na música popular, né? Que nem tem trompete, que nem tem trombone. Então eu tive que acabar sendo exclusivo da música sinfônica, né? Então, e se fosse para dar um conselho, seria isso. Assim, ah, meu, toca, meu, relaxa e seja feliz.
É, fica aí o desafio de incluir a tromba
na música popular.
Bom, agora para quebrar o gelo, vamos falar sobre alguma coisa cômica que já aconteceu com você. Algum episódio engraçado, algum segredo que você já vivenciou, sem citar o nome de ninguém.
Ah, tem várias histórias, né, de busca de sinfônica. Tem história bacana desde lá da época da banda marcial, que a gente ia para os concursos e passava horas dentro do ônibus. É, histórias da orquestra sinfônica também, ali, dos bastidores e tal, de ali você ficar ali esperando e o pessoal ali contando coisas engraçadas para poder justamente ali quebrar um pouco do clima ali de tensão, né? Mas uma coisa bacana assim que eu queria contar, né, compartilhar, é um pouco dessa experiência da parte acadêmica, né, que é essa que eu venho pesquisando sobre música misturada ali um pouco com matemática, com lógica, com raciocínio, né? E que é justamente ali o cerne do meu trabalho como pesquisador, né? E eu estava trabalhando como arranjador, fazendo adaptações das peças do Villani Cortes, né? Que acho que, pelo menos para mim ali, é uma das maiores referências vivas, né? De compositor, né? Se eu não me engano, ele faz parte da Academia não sei se ele faz parte da Academia de Música, mas eu sei que ele é uma das referências que a gente tem ali, né, como compositor. E aí eu tive ali o privilégio de trabalhar com ele, adaptando as obras, se não me engano foram duas obras dele, de orquestra para banda sinfônica, né? Que eu fiz a adaptação das peças deles para a banda sinfônica jovem do estado de São Paulo, né? Então eu fiz a adaptação, né, de orquestra para banda, né? E aí, além ali de fazer a adaptação, tive que conviver com ele durante dias, né? E ele é uma pessoa muito amável, né? E conversando com ele justamente dessas minhas pesquisas, falando, olha, que o Villa-Lobos, que eu pesquiso Villa-Lobos, né? Falando, que o Villa-Lobos faz isso, faz aquilo, que ele usa simetria, que ele usa um monte de lógica, mostrava lá os reloginhos, tal, aquela questão toda, tudo mais, tal. Assim, ah, professor. Aí ele falou assim, ah, legal, tal, né? Assim, ah, mas professor, então eu vou analisar uma peça sua, então, né? Aí peguei uns concertos dele lá pra trompete, que a minha irmã tava estudando que ela tava se formando lá na Cantareira, né? Aí eu tava ali ajudando ela a estudar a peça dele, né? E comecei a usar as mesmas ferramentas que eu usava ali pro Villa-Lobos, toda pra galera modernista ali, né? E comecei a achar uma série ali de dimensões simétricas, lógicas, uma coisa super bem elaborada, raciocínio lógico pra todo lado, né? Falei, nossa, legal, Villani é um cara espetacular, imagina, ele fez isso, fez aquilo outro, tal, tal. Aí cheguei, professor, olha só que legal, vi como você compôs, que você pensou assim, assado e tal. Ele foi olhando assim, fazendo uma cara de risada assim, né? O que aconteceu e tal? Ele disse, não. Aí chamou a esposa dele, bem, vem cá, vem ver o negócio aqui e tal. Falei, o que foi? Falei assim, não, olha só ele falando da minha peça, olha só como é que eu componho, né? Quer dizer, ele mesmo não tinha pensado em nada daquilo, mas ele achou barato alguém falando quanto que ele tinha feito aquilo de uma maneira tão elaborada, quer dizer. Então foi uma das coisas engraçadas, justamente nessa parte, nesse viés acadêmico, né? Porque... Ah, e é um dos questionamentos, né? As pessoas, elas têm uma resistência grande, né, de pensar música não só pelo lado intuitivo, né? A gente está muito acostumado, o pessoal que toca de orelhada, senta, sai tocando e vai fazendo, se pergunta por assim, ah, tá, mas qual foi o processo que você está usando ali para poder criar suas músicas, fazer os seus arranjos? A pessoa, não, eu sentei e fui fazendo, né? Então você trazer ali ferramentas que dão uma certa direção de como isso pode ser pensado, né? O próprio universo musical, né? O universo ali cromático das 12 notas, ele tem ali as suas organizações que já são ali inerentes da própria do próprio sistema, né, de 12 notas, aí, né, você vai percebendo que aquilo ali faz parte da música como um todo. Então todo mundo que usa esse mesmo sistema vai acabar caindo nessas proporções, né? Ou por intuição ou de forma racional, né? Então existe um grupo de compositores no começo do século XX que tentou tratar isso de maneira mais racional, e que é o que a gente acaba pesquisando no caso, no doutorado, no mestrado que eu fiz ali na USP, né, com o pessoal da teoria musical.
Legal, bom que você falou da USP aí. É, se o pessoal quiser saber mais do seu trabalho, como que eles te encontram na internet?
Então, o meu trabalho, né, de mestrado e o trabalho de doutorado, né, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, elas estão na plataforma da própria USP, né? Então você entra lá no banco de teses, né? Agora não sei qual que é a descrição certinha, mas é lá no banco de teses dele, você procura o texto integral, né? Todo esse material agora eu estou compilando de uma maneira mais simples, porque eu tenho trabalhado isso com os meus alunos. Então surgiram muitas ferramentas ao longo da pesquisa que eu trouxe para os alunos. Inclusive tem muita coisa, muitas dessas proporções eu transformei em jogos, né? E levei para alunos, inclusive da iniciação, alunos bem pequenos, de 8, 9 anos, que a gente começou a trabalhar com lógica musical, que são produtos de uma pesquisa de doutorado, né? Quer dizer, então nada impede que um acadêmico também vá trazer esse conteúdo para os pequenos e aquilo servir ali como ferramenta, né? E agora eu estou compilando alguns desses materiais que eu estou levando para o Instagram, né? Estou alimentando ali uma plataforma, uma página no Instagram, né?
A gente deixa na descrição.
É. E em breve eu também estou organizando gravações para o YouTube, né? Com pequenos vídeos curtos, né? Explicando algum desses conceitos, né? Fazendo ali uma prévia do que a pessoa vai encontrar em algum desses artigos, e a ideia é que futuramente eu consiga também levar apresentações de congresso, né? Então, que são aquelas apresentações que você tem ali, PowerPoint, que você tem exemplos musicais, fazer essas mesmas gravações que eu levo para esses eventos, né, acadêmicos, ficar disponível na própria internet, né, gravadas ali no YouTube. Então, vai atender tanto a pessoa que está começando do zero, para poder entender ali como que as 12 notas, as 7 notas musicais, elas se organizam de uma maneira muito simples, até quem já está com pesquisa aí adiantada, que quer entender um pouco do como aquilo pode servir dentro de um trabalho mais adiantado. Às vezes o cara é instrumentista, ele trabalha com improvisação, ou ele é arranjador, ele se interessa justamente por essas... por esses resultados, esses materiais que não só eu, né, mas colegas também que são ali do mesmo núcleo de pesquisa estão produzindo, né? Então, assim, isso que a gente também está alinhado com pesquisadores de fora, né? Então, o Ciro Visconti, que é um colega, Walter Neres, acabaram de voltar dos Estados Unidos, que eles fizeram lá o intercâmbio, né? Fizeram o doutorado sanduíche, que ficaram um ano lá nos Estados Unidos, justamente fazendo aulas com equipes de lá que estão fazendo trabalhos nessa mesma direção. Quer dizer, então, são materiais que de fato não são invenções nossas, né? A gente está acompanhando movimentos do universo acadêmico musical que estão acontecendo também no exterior, né? Então, e transformar esses materiais em algo mais acessível, mais simples, para que não só o acadêmico, mas também o músico ali, amador ou a pessoa que está começando, elas também consigam acompanhar e ver um pouquinho disso daí. Eu acho que é muito, muito justo, né, que também a gente consiga mastigar um pouquinho isso, para que não seja aquela coisa, aquela linguagem dura, né? Mas a pessoa pega um texto de 300 páginas, que é o trabalho de pesquisa de tese, né, que atende a uma demanda ali que é uma exigência da própria instituição, né? Mas às vezes a pessoa vai ler aquilo, vai imaginar, nossa, né, mas por onde que eu começo, né? Então, às vezes tem um vídeo que explica, tem um post, tem uma imagem, tem uma foto. Então, todas essas ferramentas eu estou organizando para poder tentar ao máximo divulgar, né? Popularizar esse material.
Certo, então você tem o Instagram, o YouTube você não lançou
ainda? Ainda não, eu estou preparando os materiais.
Certo, é só essas duas plataformas que você tem no momento?
Eu tenho o Facebook e eu fico replicando também materiais do próprio Instagram, né? Mas o Facebook ainda é algo...
É pessoal.
Ainda é mais pessoal, o Instagram é mais voltado para isso mesmo.
Tá bom, a gente vai deixar tudo na descrição aí. Você Gostaria de deixar algum agradecimento, alguma coisa?
Ah, queria agradecer você pela iniciativa aqui, porque é um conselho que a gente dá para os alunos, para os colegas, é que também entrem, né, nessa era digital, tenham suas páginas pessoais, tenham ali as suas plataformas, divulguem conteúdo, porque a gente tem passado um momento de dificuldade no meio musical, né, pelo menos a sensação que a gente tem aqui em São Paulo, né, que seja o centro de tudo isso que a gente tem, né, e as pessoas estão lá, essa semana, né, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas essa semana lá, o governador vai lá e numa canetada, a gente não vai ter mais projeto guri, não vai ter mais a verba para a orquestra tal, não vai ter mais a verba para... Quer dizer, aí você pensa, uai, né? Então como que as pessoas se desfazem, assim, né?
Uhum.
De trabalhos tão longos, né? Com o projeto guri, que tem mais de 20 anos, né? Então eu agradeço muito esse seu trabalho, né? Justamente que vai em direção a isso para divulgar, para estimular pessoas a estudarem música, para entenderem como que foi essa nossa trajetória como músico, né, até aqui, né? Então não é algo tão simples quanto às vezes parece. Você vê um músico tocando, você fala, ah, mas ele só subiu lá e saiu tocando, né?
Simples.
E ninguém sabe a preparação que teve, né? Então agradeço a você, também agradeço a todos os colegas, né, que também estão nessa batalha junto comigo da parte acadêmica, o pessoal aqui da CART, né? A gente está aqui no espaço da CART. Também agradecer a essa oportunidade de também estar aqui, né? De estar trabalhando, de também estar divulgando as minhas pesquisas para os alunos aqui também da instituição. E é isso.
Esse é o propósito do nosso podcast. Todo mundo tem alguma coisa para compartilhar e a gente quer passar isso para o máximo de pessoas possíveis. Então a gente queria te agradecer por você ter aceito o convite de vir aqui falar com a gente, de você ter aberto um tempo aí na sua agenda para conversar um pouquinho, e com certeza não vai faltar outras conversas, não vai faltar papo para a gente poder discutir. E para você ouvinte, deixo meu agradecimento pelo seu carinho e atenção em nos ouvir. Se você é músico e também quer ser ouvido, manda uma mensagem para a gente e a gente pode agendar uma entrevista. É isso aí, pessoal, até o próximo bate-papo e tchau!
Falou!